Boa noite aos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós, amém? Aos irmãos, aos nossos visitantes, sinta-se abraçado por cada um de nós. Os irmãos que vão estar, né, conosco através das ondas da Rádio Seara, né, sinta-se abraçado por nós também. Hoje não teremos as lives. Eu queria pedir aos irmãos que se encontram aqui conosco que pudessem estar abrindo suas Bíblias para o livro de 1 Tessalonicenses, né, no capítulo 4. A gente vai estar lendo esse texto do verso 1 ao 18, né? Ele é um pouco longo, mas que nos diz muita coisa, não precisa nem falar mais nada. Eu, hoje refletindo nesse texto, eu me senti com a vontade de dividir ele com os irmãos. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, irmãos, vós rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como aprendestes de nós de maneira que deveis andar e agradar a Deus, assim estáis fazendo, nisso mesmo, abundeis cada vez mais. Pois sabeis que os preceitos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vós abstenha-se da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso o seu irmão, porque o Senhor é vingador dessas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitai que se vos escreva, visto que mesmo sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros, porque certamente já fazeis para com todos os irmãos que estão em toda a Macedônia, exortando-os, porém, os irmãos, que ainda nisto abundeis cada vez mais. E procurais viver quietos, tratando dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos mandamos, a fim de que andeis dignamente para com os que estão fora e não tenhais necessidade de coisa alguma. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm a esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também os que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazê-los junto com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntos com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Senhor Deus, Pai maravilhoso, ó Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, Senhor, de podermos estar aqui na tua casa para te cultuar, Senhor. Recebe esse culto de louvor e adoração que é unicamente feito para Ti, Senhor, para Tua honra e Tua glória. Esteja abençoando cada um dos irmãos que aqui se encontra, os irmãos e os visitantes também que estão conosco aqui na igreja, que estão nos ouvindo através das ondas da Rádio Seara. Que Tu esteja abençoando e que essas palavras, Senhor, a palavra da salvação, esteja penetrando desses corações, ó Pai. Pai, te agradecemos e te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Um pouquinho, vamos lá.
Convido agora o pastor Egberto para dar continuidade aí com a palavra de Deus, o momento da gente acalmar os corações, né, e ouvir a palavra de Deus.
Ok, muito obrigado, irmão Marcelo, e aos irmãos do Ministério de Louvor que nos conduziram. Alô. Saúde a todos com a graça, a paz, que é na pessoa do nosso bom mestre e salvador Jesus Cristo, amém? Muito bom, veio um bom número de irmãos aqui no primeiro dia da semana, para juntos cultuarmos a Deus, exaltarmos seu santo nome. E muito bom também ter muitas pessoas que nos visitam nesta noite. Nosso desejo é que Deus esteja falando ao seu coração por meio da santa palavra dele, ok? Estamos como igreja, então, estudando a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Efésios. Convido você a abrir sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios. Nós entramos na parte prática da carta aos Efésios. Capítulos 1, 2 e 3, como já vimos, é a parte doutrinária de Efésios, da Epístola aos Efésios. A partir do capítulo 4, 5 e 6, então Paulo vai nos trazer informações e a palavra de Deus vem ser trazida a nós como igreja do Senhor, falando a respeito do que se espera então daqueles que creram em Cristo, daqueles que foram alvos da graça salvadora que é na pessoa de Jesus Cristo. E dentro dessa parte prática, nós estamos no capítulo 4. No capítulo 4, então, eu estou dividindo em três aspectos aqui relacionados à igreja. Como eu disse, a Epístola aos Efésios é uma epístola muito rica nos seus aspectos doutrinários, no que tange à salvação, à soteriologia, a doutrina da soteriologia, a salvação da graça mediante a fé, pela graça mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E sobre a eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja. Ela é muito rica nesses aspectos. Então, como igreja, o que Deus requer dos cristãos? Tanto de maneira individual como coletiva. E nesse capítulo 4, então, capítulo 4, versículo 1 a 6, tratamos então sobre a unidade da igreja. A partir do que nós cremos, Deus requer que os cristãos vivam em unidade. Hoje, no capítulo 4, versículo 7 a 11, nós vamos falar sobre a maturidade da igreja. Então, Deus quer que sua igreja seja uma igreja madura e que nós, como cristãos, sejamos cristãos maduros. E, no capítulo 4, versículos 12 em diante, talvez dividido em duas mensagens, nós vamos falar sobre a santidade na vida da igreja, tá certo? São o que se espera, então, como cristãos, a partir daquilo que nós cremos na pessoa de Jesus Cristo, quando fomos alvos do evangelho da graça de Cristo, do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, como vimos no capítulo 3, versículo 8. Então, hoje, sobre maturidade cristã, ok? Vamos ler sobre isso, os versículos 7 a 11, maturidade cristã como algo que Deus quer da sua igreja, a partir da maneira como nós cremos. Versículo 7 a 16 diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo, em amor. Vamos orar. Pai, eu lhe agradeço, Senhor, por sua palavra. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos deixou as verdades da sua palavra, a sua vontade revelada por meio dela. Senhor, e para mim é um privilégio, mas também é um desafio muito grande expor a sua palavra. Eu lhe peço que o Senhor não me deixe, ó Pai, que nada do que eu venha proferir aqui seja em desconformidade com aquilo que o Senhor quer por meio desse texto para a sua igreja. Mas me dê sabedoria, graça, ilumine minha mente, meu coração, a partir das suas sagradas escrituras, ó Pai, para que a sua igreja seja edificada, cada um de nós sejamos desafiados, Senhor, e que o Senhor seja glorificado por meio da sua palavra. Fale conosco, Senhor. Fale com vidas aqui, tanto daqueles que já são igreja do Senhor, como aqueles, ó Pai, que ainda não conhecem a Cristo como Senhor, como Salvador de suas vidas. Que o Senhor esteja desafiando corações. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, eu entendo então que esse texto, capítulo 4, versículo 7 a 16, o apóstolo Paulo fala sobre a maturidade da igreja. A maturidade da igreja ela vai surgir a partir da maturidade de cada cristão. E eu quero então propor que a maturidade cristã ela é adquirida à medida que o caráter de Cristo é desenvolvido em nós. Eu vou repetir. Eu entendo que a maturidade cristã ela é adquirida à medida ou à proporção que o caráter de Cristo é desenvolvido em nós. Quando pensamos em maturidade, né, o que, que nos vem à mente? Você pode pensar que algumas pessoas têm a ideia de maturidade e varia um pouco na percepção de algumas pessoas. Para alguns, maturidade tem a ver com o tempo de crente. O Lando é tão maduro, mas também, né, já tem tanto tempo de cristão, de crente na caminhada da fé. E, na verdade, não necessariamente. Maturidade cristã não está diretamente ligada ao tempo de cristão. Tem pessoas que têm muitos anos como crentes e ainda são imaturos. Tem pessoas que não têm o mesmo tempo de cristão e já têm uma certa maturidade cristã. Outros pensam que maturidade cristã tem a ver com a quantidade de informações adquiridas. É quanto mais informações eu tenho a respeito de Cristo, a respeito das Escrituras, mais informação eu tenho, mais maduro eu me torno. Outros já vão achar que é quantidade de versículo decorado, é a capacidade de decorar as Escrituras, versículos bíblicos. Quanto mais uma pessoa tem versículos decorados, ela tem a possibilidade de ser mais madura. E, na verdade, todas essas coisas são importantes. É importante o tempo de caminhada cristã, é importante o quanto nós temos de informações das Escrituras, de conhecimento das Escrituras, o quanto de versículos bíblicos nós temos na nossa mente, no nosso coração, tudo isso é importante. Mas, apesar de importantes, maturidade cristã, na verdade, tem a ver com quanto o caráter de Cristo é desenvolvido em nós. Ou seja, o quanto nós parecemos com aquele que nos salvou, com aquele com o qual nós adoramos, com aquele com o qual nós dizemos que é o nosso Senhor e Salvador. Então, o cristão deve ser uma manifestação visível de Cristo. Entendeu? A consequência de nós crermos em Cristo, salvos pela graça de Cristo e sermos proclamadores de Cristo, é de que o cristão deveria ser alguém ou deve ser alguém cujo Cristo é manifesto através da vida dele. Porque, imagine, nós falamos de um Cristo que veio há 2000 anos atrás, realizou uma obra redentora e nós falamos dele e pregamos a ele e anunciamos a ele por meio da sua palavra. Mas como é que isso é percebido pelas pessoas? É por meio dos cristãos. E a igreja, ela deve ser a manifestação, ou seja, a expressão de Cristo aos perdidos, de que ele é real, de que ele é um Cristo vivo, de que ele não é um personagem fictício de um livro, de que ele é uma pessoa. E a igreja é essa manifestação clara, viva, palpável, de que o nosso Salvador veio, de que Cristo veio, de que Jesus é o Senhor, o Salvador, o Cristo e salva pecadores. A igreja é esse povo, cujo Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós, é expresso, é conhecido aos perdidos. É por meio de nós como cristãos. É por meio de nós que Cristo vai ser conhecido aos perdidos, aqueles que não conhecem a Cristo. A pergunta então é, como que Cristo vai ser manifesto aos outros? Duas formas, por meio da proclamação de Cristo e por meio do viver Cristo. Por isso, Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8, que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam o quê? Testemunhas. Testemunhas de Cristo. Não é só proclamadores, é uma pessoa que proclama, mas com a vida. Que vive em Cristo também. Então, o que nós podemos entender é que o centro da vida cristã é Cristo. E quando eu estava escrevendo isso, e eu ouvi há algum tempo que a vida cristã é Cristo, e eu pensei e coloquei aqui, mas parece uma coisa tão óbvia, né? Parece uma coisa tão óbvia Mas há uma profundidade nisso. O centro da vida cristã é Cristo. E eu percebo que, apesar de algo que parece óbvio, muitas coisas vêm no meio cristão e na história da igreja para querer nos desviar desse foco, de Cristo como centro. Vêm movimentos, métodos, já percebeu? Surgem uns métodos mirabolantes de fazer umas coisas para que a igreja cresça, para que a igreja amadureça. Vêm umas doutrinas, são disseminadas. Pessoas, às vezes o foco é retirado de Cristo para algumas pessoas, e aí as pessoas passam e a pessoa fica assim, a ver navios, porque ele não tem a centralidade da sua fé e da sua vida em Cristo, mas em pessoas, em doutrinas, em métodos, em movimentos, às vezes em eventos. E o nome evento eu acho tão interessante, porque é evento mesmo. Passa. Cristo não. Agora, muitas dessas coisas, desses movimentos, desses métodos, dessas doutrinas, dessas pessoas, vem com uma aparência de bíblico. Vem com uma aparência de uma coisa santa. Vem com uma aparência de uma coisa que transmite um zelo, uma piedade, mas tira a centralidade de Cristo. E eu não vejo ninguém dizendo assim, trazer aqui uma doutrina, mas essa doutrina é uma doutrina que veio do diabo, dos meios dos infernos, dos demônios. Não, não tinha ninguém dizer assim. É uma doutrina bíblica. É uma doutrina das escrituras sagradas. E aí vem a doutrina e a gente se apega à doutrina e esquece Cristo. A doutrina dos apóstolos era Cristo e a sua palavra. Não é um movimento, um método, uma doutrina humana. Então, irmãos, a centralidade da vida cristã é Cristo. De maneira que, então, maturidade cristã é o caráter de Cristo desenvolvido em nossa vida. É assim que se tem uma igreja madura. Quando cristãos têm como centro da sua vida Cristo. A pergunta é, como é isso é desenvolvido na vida da igreja? Paulo apresenta nesse texto duas maneiras. É sendo esse o alvo da liderança da igreja e sendo este o alvo de cada crente na vida da igreja. Entendeu? Como é que então a maturidade cristã é desenvolvida? Quando é que ela é desenvolvida na vida de uma igreja? É quando a centralidade da pessoa de Cristo é o alvo da liderança da igreja e é o alvo de cada crente na igreja. Da liderança da igreja. Versículos, então, 7 a 12. A maturidade vem, então, numa igreja cujo Cristo é o alvo dos líderes dessa igreja. E quando eles pregam, quando eles anunciam a mensagem da palavra de Deus, eles têm Cristo como centro. Por quê? Porque Cristo é o centro das Escrituras. No Antigo Testamento, então vem a queda da humanidade e tudo que tinha no Antigo Testamento apontava para quem? Cristo. Salmos, os profetas, os livros, sabedoria, a lei, tudo apontava para a vinda de um Redentor, do Salvador, e tudo isso se cumpre em quem? Jesus Cristo. Os evangelhos falam de quem? Cristo. Paulo escrevendo nas suas epístolas, a centralidade de tudo é Cristo. E o livro de Apocalipse, que aponta lá para frente para uma revelação dada a João, sabe quem é que está no centro? No trono? É Deus no seu alto e sublime trono. E Cristo, o Cordeiro de Deus. Cristo é o centro das Escrituras. Nós somos cristãos. E aquilo que parece ser óbvio, se o centro da vida cristã é Cristo, muitas vezes é disperso por muitas coisas. Mas então nós precisamos de uma liderança que tenha isso como alvo. Versículo 7. Paulo vai falar de uma graça concedida a cada um de nós. Versículo 7, ele diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Paulo vai falar então dos dons. que foi concedido a cada cristão. Dons foram concedidos a cada um de nós. Cada cristão possui um dom dado por Deus, por meio do seu Santo Espírito, que habita no crente. Isto é uma dádiva que é dada, que é concedida à igreja, por meio de Cristo Jesus. Versículo 8, então, Paulo vai mencionar, vai citar o Salmo 68, versículo 18, mas ele não cita literalmente. Ele cita o Salmo meio que já aplicando isso à pessoa de Cristo. Ele já vai lendo parte desse versículo, do Salmo 68, é parte do versículo 18, mas ele já direcionando para Cristo. Olha o que diz o versículo 8. Por isso diz aonde? Nas Escrituras, no livro de Salmo, Salmo 68, o versículo 18. Por isso diz, quando ele subiu, ele quem? Cristo. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele tinha falado do dom de Cristo no final do versículo 7. E ele vai falar no versículo 8, de que Cristo subiu aos céus, subiu às alturas, e ele levou o cativo o cativeiro. Isso está lá no Salmo 68, versículo 18. E ele aplica isso de uma maneira messiânica a Jesus Cristo. Quando ele subiu, isso, a pergunta que se tinha ao ler o Salmo era quem? Quando quem subiu? Paulo está dizendo que é Cristo. O Salmo se aplica de uma maneira messiânica a Jesus Cristo. Quando ele subiu, ele levou o cativo o cativeiro. Jesus levou o cativo, aprisionado, aquilo que nos aprisionava. Na cruz ele resolveu o problema do pecado, aquilo que escravizava o ser humano. E agora nós não somos mais escravos. Ele leva consigo cativo a ele o cativeiro. Aqueles que antes eram aprisionados pelo pecado, agora são livres em Cristo. E estes, então, ele vai conceder dons. É o que está no versículo 8. E concedeu dons aos homens. Aí ele vai fazer uma explicação no versículo 9. Olha o que diz aí. Ele explica. E a ideia da explicação do apóstolo Paulo é como quem está chamando a atenção, é como quem diz, ó, note bem o que está lá no Salmo. Ora, o que quer dizer subiu, senão aquele também que havia descido até as regiões inferiores da terra? O que está sendo chamado a atenção por parte do apóstolo Paulo é a expressão subiu. O que quer dizer subiu? Né? Ele está querendo dizer assim, note bem a expressão subiu. Por que que ele chama atenção para essa expressão subiu, referida a Cristo? É porque subiu porque ele desceu. É interessante essa perspectiva de Paulo aplicando, então, o Salmo de uma maneira messiânica a Jesus Cristo. Ele subiu porque ele desceu. Agora, desceu, o apóstolo Paulo usa uma expressão que é as regiões inferiores da terra. De que ele está falando? Alguns querem interpretar que Jesus, quando ele morreu, ele veio a essa terra, ele morreu e ele foi ao inferno. E lá no inferno ele libertou os espíritos que estavam em prisão. Foi ali que ele levou cativo, cativeiro. Eu acho muita coisa para uma coisa pequena, assim. É muita inferência para uma coisa que... Disse só que qual que subiu, senão aquele que desceu. E desceu às regiões inferiores da terra. O que eu entendo, irmãos, desse texto é que Jesus desceu. Ele está explicando a expressão subiu. Então subiu porque ele desceu. Cristo desceu significa que ele encarnou. Ele se tornou ser humano como nós. Veio a essa terra. Até aí, tranquilo? Não tem heresia nenhuma. Ele encarnou. Então Paulo quer dizer que a expressão subiu existe porque ele, Cristo, desceu. Ele encarnou. As regiões inferiores... Paulo se refere aqui, eu entendo, ao sepultamento de Cristo, porque é sepultado aquele que morre. E ele experimentou não somente o vir a essa terra e se tornar homem como nós. Ele morreu. Morreu um ponto que foi sepultado. Mas aí, então, ele subiu, porque ele ressuscitou e voltou para junto do Pai. Se você observar as palavras do apóstolo Paulo, na verdade está falando sobre a vida, morte e a ressurreição de Cristo. Ele viveu, encarnou, viveu, foi sepultado, morreu e ressuscitou. O que é a vida, morte e ressurreição de Cristo? É a obra que ele veio realizar aqui na terra. É a obra redentora de Cristo e eu creio que é sobre isso que Paulo está falando. Usando, então, o princípio do Salmo 68, 18, de que Jesus subiu, mas subiu porque desceu, realizou a obra redentora, e agora, depois de ter subido, olha o que diz o versículo 10. Depois de ter realizado a obra redentora, ele subiu. E o versículo 10 é interessante. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. A quantidade que tem as nesse texto, do versículo 7 até o versículo 16, a expressão panta, todos e todas, é impressionante. Aqui neste versículo você vê que ele subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Acima de Jesus para a igreja, meus irmãos, que é o que Paulo está escrevendo, ele está acima de tudo. De maneira que ninguém pode ocupar o lugar de Cristo. Está entendendo? Ninguém pode ocupar o lugar de Cristo. Ele está acima de tudo. Ele veio, realizou sua obra redentora, morreu, ressuscitou e subiu. Está acima de tudo. De maneira que nada, nem ninguém pode ocupar o lugar dele. E ele enche todas as coisas. De maneira que não há espaço para nada além dele na igreja. De maneira que tudo que nós precisamos como cristãos, como igreja, já nos foi dado por meio de quem? Cristo Jesus. Pastor, está difícil, está assim meio... Pedro escreveu a sua segunda epístola nos mostrando claramente nisso. Abra lá em 2 de Pedro. E tanto no início quanto no fim da epístola, porque eu creio que o propósito da segunda epístola era que os cristãos que estavam sofrendo perseguição fossem encorajados por essa epístola, de maneira que tudo que os cristãos precisavam, eles já tinham em Cristo. Isso, quando ele está escrevendo, nós podemos perceber na segunda epístola, no capítulo 1, quando ele diz assim, ó: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa. A fé deles era igualmente preciosa à dos apóstolos, à dos cristãos, de maneira geral. Era uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Dá uma ideia de crescimento, de multiplicação. Em quê? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. E de Jesus, nosso Senhor. Lembra que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 3, ele diz que a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Conhecimento de Deus e de Cristo. Pedro, então, diz que a graça e a paz fossem multiplicadas em quê? No pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha agora o versículo 3 e 4. Visto que, como pelo seu divino poder... E ele tinha falado de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e eu gosto de enfatizar que essa expressão poder está muito ligada à pessoa do Espírito Santo. Pelo seu divino poder, nos tem sido doadas o quê? Algumas coisas? Não. Todas as coisas. Que o quê? Que nos conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou na sua própria glória e virtude. Versículo 3 tem uma expressão que é: nos têm sido doadas todas as coisas. Versículo 4 diz: pelas quais nos têm sido doadas o quê? As suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Eu preciso conhecer a Cristo, e é um conhecimento relacional, e ele me deu tudo que eu preciso para viver a vida cristã em Cristo. E ele me doou também, como eu posso chegar até isso, que é por meio das suas muito grandes e preciosas promessas. Onde é que estão as promessas de Deus? As muito grandes e preciosas promessas dele estão reveladas na sua palavra. É por meio dela que eu conheço, que eu me relaciono com Cristo. Eu acho muito interessante. Tudo que nós precisamos, nós já temos em Cristo. Aí como que ele fala, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele vai encerrar a epístola. E olha como é que ele encerra essa epístola. Capítulo 3, versículo 17. E tem a ver com o texto lá, porque lembra que alguns vão ser levados por vento de doutrinas? Quem é que é o responsável por esses ventos de doutrinas? É os falsos mestres, os falsos profetas. Então, estes são aqueles a quem ele diz assim, ó, versículo 17, vós, pois, cristãos, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não vos sucedas que arrastados pelo erro destes insubordinados. Quem é estes insubordinados? É o que ele falou no final, no versículo 16. São aqueles que deturpam a palavra de Deus. São aqueles que usam as escrituras de maneira deturpada para satisfazer os interesses próprios deles. Eles já estão com a destruição deles, o juízo deles. Pedro já tinha dito que já espera, já está aguardando eles. Quanto a nós cristãos, o que é que nós devemos fazer então para não ser arrastados pelos erros destes insubordinados que deturpam as escrituras? Está no último versículo da carta, versículo 18, cuidado para que não seja arrastado por esses falsos mestres insubordinados que deturpam as escrituras. Antes o quê? Crescei na graça e no conhecimento de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Irmãos, então, Jesus é o centro da vida cristã. Ele é o centro da igreja, porque ele é aquele que está acima de tudo e enche todas as coisas. Diante disso, o Jesus que subiu, ele agora concedeu, e aí onde entra a questão, lembra da liderança que tem Cristo como centro e procura trabalhar na vida da igreja, uma maturidade que coloca Cristo como centro? Está no capítulo 4, então, versículo 11, que diz assim: e ele mesmo, ele quem? Cristo. Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Lembra que cada cristão tem um dom, mas Cristo deu alguns dons específicos para os líderes da sua igreja. Cada uma dessas palavras aqui, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres, são pessoas que lidam com a palavra. São pessoas que lidaram diretamente, lidam com as escrituras, está entendendo? E quando ele fala de apóstolo, de profeta, nós não cremos em apóstolos e profetas para hoje, como se tem por aí. O ministério dos apóstolos se encerrou com o apóstolo Paulo. Nós cremos assim. Eu creio assim. Não existem apóstolos hoje. É famosa então a frase que diz que apóstolo bom é apóstolo morto. Para se ser apóstolo tinha critérios. Tinha que ter visto Cristo, tido, sido ensinado por Cristo, recebido revelações de Cristo. Paulo experimentou isso. Então, o ministério dos apóstolos se encerra em Paulo. Profetas. O ministério dos profetas não existe hoje como os profetas do Antigo Testamento eram, aqueles que recebiam de Deus a revelação daquilo que Deus queria exortar o seu povo. Lembra como eram as expressões dos profetas? Assim diz o Senhor. Então, o que eles diziam e falaram e foram registrados pelas escrituras, não é nada deles mesmos. É assim diz o Senhor. Então o profeta era alguém usado por Deus para a exortação do seu povo e a transmissão das promessas de Deus para o que viria sobre o seu povo. Então profetas também no sentido de como eram os profetas do Antigo Testamento não existem mais hoje. Então para nós, às vezes nós dizemos assim: profetas, apóstolos, X, né, aqui, profetas, um X, mas evangelista, pastores e mestres, sim. E ainda tem uma questão aqui, que ele fala apóstolos, profetas, evangelistas, aí pastores e mestres, dizem que é uma, querem tratar como uma expressão só. Na verdade, no original tem as duas expressões. A questão é que um dos ofícios do pastor é ensinar. Mas ainda assim eu creio que os cinco aspectos são distintos. Irmãos, a expressão apóstolo é a expressão mensageiro, enviado. Os apóstolos foram aqueles responsáveis pela expansão do reino depois da morte de Cristo. E eu não creio aqui que ele está estabelecendo ministérios apostólico, de profeta, não. Ele fala de dons. E aqui, o que me leva a crer que Jesus está falando de que tudo que a igreja precisa, ele já concedeu aos líderes da igreja. Por meio de pessoas com um perfil apostólico, de pessoas que são enviados, mensageiros, que contribuem com a expansão do reino. Pessoas que têm um perfil de profeta, não de um profeta que fala por si mesmo, assim diz o Senhor, que recebe agora algo da parte de Deus, como as pessoas dizem aí. Eu profetizo sobre a sua vida, ou assim diz o Senhor, e ele diz algo. Não, são pessoas que proferem da parte de Deus a partir daquilo que já foi revelado. E os evangelistas são aqueles que propagam Cristo. A responsabilidade de evangelizar, ela é de todos. Ela não é do evangelista. Todo cristão tem a responsabilidade de evangelizar. Mas tem aqueles que Deus deu o dom de evangelista. Não significa que o evangelizar está só sobre estes. Mas tem aqueles que, quando eles abrem a Bíblia, eles têm uma facilidade de evangelizar. Lidam com a palavra e facilmente expõem a palavra evangelizando. Trazendo as boas novas de salvação. Existem os pastores que cuidam, que manejam a palavra cuidando do rebanho, tratando feridas, fortalecendo, edificando. E os mestres são os que ensinam. Tem pessoas que sobem num púlpito e ele expõe a palavra de Deus de uma maneira tão didática, de fato, como um mestre. Eu creio que tem uma pessoa que tinha esses cinco aspectos de maneira plena. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha esses cinco aspectos de uma maneira plena nele. E ele concede à igreja líderes com perfis diferentes para que, por meio desses perfis dos que manejam a palavra, a igreja seja edificada por meio da palavra. É isso que diz o versículo 12. Qual é o propósito que ele concedeu líderes à igreja com esses perfis? Só para você não pensar que é heresia, porque eu disse que isso tudo está em Cristo, porque a gente lembra que Jesus tem os ofícios de profeta, rei, sacerdote. Dizer que Jesus era um profeta, você não tem dificuldade. Mas dizer que Cristo é um apóstolo, aí passou do ponto, pastor. O senhor me desculpe aí, mas o senhor vai para casa tomar seu cardenal, né? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3. Como é interessante isso. Versículo 1 diz assim, ó. Eu estou aqui me apegando ao termo apóstolo porque é totalmente diferente de tudo que a gente vê por aí sobre apóstolo, tá entendendo? São pessoas que, como Deus advertiu por meio de João no livro de Apocalipse, são pessoas que se intitulam apóstolos. Mas olha o que diz Hebreus capítulo 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente, estão comigo aí? O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem? Paulo? Pedro? Não. O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus. E Jesus era apóstolo? Não, mas ele tinha esse aspecto apostolar de mensageiro, de enviado. E ninguém teve mais isso do que Cristo. Na sua essência. Se você acha que pensar em apóstolo fora dos 12, não no sentido de ministério apostólico, mas de perfil, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 25. Diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Por um lado, ele era isso. Num aspecto, ele era isso. O quê? Irmão, cooperador e companheiro da luta de Paulo. por outro lado, é por outro aspecto, o quê? Vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Aos mais estudiosos, vá lá no grego e veja qual é a palavra que é traduzida por mensageiro aí. E você vai ter um espanto. Apóstolo. Então, Paulo não está denominando Epafrodito como um novo apóstolo. Ele está dizendo que ele tinha, por um lado, um aspecto que? Apostolar. De um enviado, de alguém que ele enviou como mensageiro. E é esse o sentido. Eu creio que na igreja, quando uma igreja tem na sua liderança pessoas com esses perfis, porque se a igreja tem só um mestre e um bom pastor, exegeta, prega expositivamente, palavra por palavra, frase por frase, vocábulo por vocábulo, explicando tudo. Ela tem um bom mestre. Mas se não tiver outros para pastorear com ele, a igreja vai ser deficiência no pastoreio, na expansão do reino. Ela vai ser deficiente no evangelismo, porque não tem pessoas para trabalhar isso na vida da igreja. Se ele é só um pastor e ele não tem pessoas, ele não é cercado de pessoas com esses outros perfis, a igreja vai crescendo, mas ela vai tendo carências. Por isso Deus concedeu esses aspectos de pessoas na liderança da igreja, para quê? Porque a igreja tem necessidade de expansão do reino, de ser exortada nos seus pecados, na sua vida em santidade. Ela tem necessidade de propagação do evangelho de Cristo, ela tem necessidade de cuidado e ela tem necessidade de ensino. Tudo isso através da palavra de Deus. É com a palavra que nós vamos transmitindo isso. E isso é responsabilidade dos líderes. Os líderes são pessoas que, ao manejar a palavra, Deus dotando a igreja com homens desse perfil, a igreja vai fazer algo, vai acontecer algo. Porque ele deu isso para a igreja, para quê? Versículo 12. Qual é o propósito disso? Aperfeiçoamento dos santos. Estão comigo? Capítulo 4, ainda estão viajando nos apóstolos. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Por que é para o aperfeiçoamento dos santos? Porque ele está falando de líderes, de pessoas com o perfil presbiteral, ou com o ofício presbiteral, com esses perfis, para que haja uma preparação, uma capacitação na vida dos cristãos. Uma capacitação na vida dos santos. A ideia de convista é, o propósito é este, é para que haja edificação, capacitação, preparação, para que haja outra coisa, preparação para o desempenho do serviço. Para quê? Para realizar a obra de Cristo, da propagação do evangelho, do ensino da vida da igreja, para que Cristo seja proclamado na vida da igreja, havendo edificação, expansão do reino, evangelização, ensino. E para a edificação do corpo. Assim a igreja vai ser edificada. A fim de que? Com o propósito de que? Todos, aí é cada crente, todos na igreja cheguem o quê? À unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu acho muito rico essas expressões do apóstolo Paulo aqui. Até que todos nós, cada crente, cada cristão, chegue à unidade da fé, à centralidade da sua fé em Cristo e no pleno conhecimento do Filho de Deus. Essa expressão pleno conhecimento que foi usada pelo apóstolo Pedro é usada também aqui pelo apóstolo Paulo. O que é esse pleno conhecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo? É o que ele chama de perfeita varonilidade, traduzido aqui na Revista Atualizada. Mas o que é isso? Maturidade. Perfeita varonilidade traz a ideia de maturidade, a fim de que todos sejam cristãos maduros. O alvo é este, até que o objetivo do ensino da palavra, da liderança, com seus diferentes dons, ensinando a palavra, é que cada um chegue, todos cheguem, de cada um de maneira individual, a uma maturidade. E maturidade cristã tem a ver com o caráter de Cristo desenvolvido em nós. É a medida completa. De qual parâmetro? É em litros? É centímetros? É em quê? Qual o parâmetro da maturidade cristã? Sabe qual é? Cristo.
até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à maturidade, à medida da estatura de Cristo, da plenitude de Cristo. É como que tem Cristo como o perfeito. Nele, imagine um recipiente, imagine seja o que for, um terreno. A medida plena daquele terreno está lá, a medida plena de uma vasilha está lá, a medida da plenitude de Cristo é o nosso objetivo. Nós devemos crescer em Cristo, no pleno conhecimento dele, para que tenhamos a maturidade de Cristo. O que é isso? É o caráter de Cristo desenvolvido em nós. Isso deve ser o alvo de cada crente individualmente. Então não há desculpa. Se o seu pastor, se os seus líderes, se você depender só deles para isso, você não chegará a isso. Você precisa de um relacionamento diário com Cristo, por meio da sua palavra, conhecendo dele. Isso deve ser o alvo da liderança, trazer a igreja, cada cristão, a uma maturidade cristã por meio da palavra de Deus, mas cada cristão é responsável por isso. E tudo que você precisa para isso, já nos foi dado, por meio de Cristo, através da sua palavra. Em Cristo, versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Em Cristo, meus irmãos, nós somos firmados. Firmados em Cristo, Paulo vai usar uma expressão que é meninos. Nós não vamos ser mais como crianças. É quando? É quando você for o quê? Um reformado. É quando você for o quê? Um arminiano. É quando você for o quê? Um calvinista. É quando você for o quê? Não, é quando você for um bom cristão. Um bom discípulo de Cristo. O mal de muitos pastores é que os pastores querem levar pessoas a serem discípulos deles. Vendo como eu vejo, crendo como eu creio em tudo, fazendo o que eu faço, sendo como eu sou. Não é isso o propósito. O propósito deve ser termos na nossa igreja discípulos de Cristo, que estão firmados em Cristo, que não são como meninos. Como é menino? Estão distribuindo bala ali fora. O que as crianças fazem? Corre para lá. Ei, mas do outro lado estão recebendo, estão oferecendo chocolate. Lá tem chocolate lá do outro lado. Vamos lá. E aí todo mundo. Criança é levada de um lado para o outro facilmente. Né? Vai lá dentro pegar tal coisa, porque o pai quer falar uma coisa aqui com a criança e não quer que com a esposa e não quer que o filho veja. Pegue tal coisa lá dentro, o bichinho vai. Tá nem vendo a maldade de que ele está, na verdade, querendo é conversar uma coisa que ele não esteja presente. E o bichinho vai pegar a coisa e volta e traz. Cristão firmado em Cristo, que tem um relacionamento com Cristo, que tem uma vida piedosa no relacionamento com Cristo por meio das Escrituras, pode vir movimentos, pode vir métodos, pode vir doutrinas, pode vir essas coisas, pode vir homens, pode passar tudo, mas ele está firmado em Cristo Jesus. Não é porque, ei, agora aqui tem a verdade, ó, vamos para cá, ele vai, vamos para cá, ele vai. Não, ele está firmado em Cristo. Isso é a responsabilidade de cada cristão. Procurar essa maturidade de viver a vida cristã firmada em Cristo. Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, olha aí a expressão, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cristo. Você consegue ver Cristo em cada um desses versículos? Então, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. E aí Paulo está desafiando a todos os cristãos a seguirem a verdade. A verdade de Cristo, a palavra de Deus, ele é a verdade. A sua palavra é a verdade. Ela revela Cristo e nós temos que então crescer por meio da palavra. Em tudo, mas naquele que é o cabeça, Cristo. Crescer em Cristo, como quem tem Cristo como alvo e objetivo de vida, de querer parecer com ele, adorando a ele. Que você vai se tornar aquilo que você adora. E de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta e medula, aliás, toda junta, segundo a justa cooperação, aí grave bem essa parte, ou esse termo, de cada parte. É cada cristão, individualmente, agindo como quem está ligados a Cristo, cooperando um com o outro, para que cada um cresça em Cristo. Para que nenhum tire o foco de Cristo. Para que cada também líder de ministério, cada membro da igreja, no seu viver, queira ver o outro crescendo em Cristo. É assim que o corpo vai se ajustando, pelas suas ligações que há em Cristo. Isso é a ideia de juntas, né? Com o auxílio de toda junta, é como que, para que meu braço funcione, tem uma junta que liga aqui ao corpo. Isso tudo está ligado por coisa ao cérebro, e tudo que vai fazer aqui vem daqui, do cabeça, e tem muita ligação entre os membros, e a ideia do corpo, como a igreja. O que cada membro deveria fazer? Ajudar um ao outro, cooperando cada parte para que a igreja cresça. Não no aspecto só de número, mas ela cresça no seu próprio aumento, para edificação de si mesmo. A igreja sendo edificada em Cristo, com cada parte, cada membro, individualmente, com a consciência da importância de vivermos a vida cristã tendo Cristo como centro. Se você observar, o versículo 15 e 16 tem uma palavrinha que rega e que liga tudo isso. Amor. Mas seguindo a verdade em amor. Para edificação de si mesmo em amor. Por quê? Porque só somos igreja de Cristo porque Ele nos amou. E não se espera outra coisa senão que os nossos relacionamentos sejam regados pelo amor de Deus que é na pessoa de Cristo Jesus. Então, ninguém que segue a verdade e é seco e é uma pessoa truculenta, difícil de amar o outro, eu creio que está lendo a Bíblia direito. Não. Está precisando colocar os óculos de Cristo. Está precisando viver a vida de Cristo. Se uma pessoa está edificando, trabalhando na edificação do corpo de Cristo, mas não é em amor, ela está precisando ler a Bíblia direito. Ela está precisando conhecer mais do Cristo. Não estou dizendo que não é crente, viu? Não estou dizendo que não é um cristão. Mas está precisando crescer na graça e no conhecimento de Cristo, para ser um cristão maduro, de ver que somos diferentes, mas somos salvos pela mesma graça de Cristo. Pergunta então, quando você olha para os membros da sua igreja, e você sendo um dos tais, você tem tido Cristo como centro da sua vida? Você tem desenvolvido um relacionamento com Cristo, de crescer no conhecimento dele, dentro de um conhecimento relacional com ele? Você tem olhado para os líderes da sua igreja e requerido deles isso? Você tem querido que os líderes da sua igreja sejam líderes que têm como centralidade na pregação da palavra de Deus, na edificação da sua igreja, tendo Cristo como centro? Qual é a régua que você tem medido o cristianismo? É Cristo ou é os nossos próprios interesses? É Cristo ou o que nós vemos aí nas outras igrejas, na internet, por aí afora? É as escrituras ou é o que os outros dizem? Tenha Cristo como centro. Queira líderes que transmitem Cristo como centro da vida da igreja, mas viva individualmente Cristo como centro do seu viver. Porque é isso que ele quer para a nossa igreja. Para que nós sejamos uma igreja madura, que cresce na graça e no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por sua palavra viva, santa, eficaz, penetrante. Senhor, nós queremos lhe agradecer porque o Senhor deu tudo o que a sua igreja precisa para que ela cresça, para que ela cresça em maturidade. O Senhor já nos deu a pessoa do seu Filho Jesus, o cabeça da igreja. O Senhor nos deu a sua palavra, as verdades da sua palavra, do qual por meio dela nós podemos ouvir o Senhor, nos relacionarmos com o Senhor. Obrigado porque por meio de Cristo nós temos livre acesso a nos achegarmos ao Senhor em oração. Senhor, que o Senhor levante no meio da sua igreja mais líderes com o perfil daquilo que está faltando para que haja edificação no meio do seu povo. Que o Senhor levante no coração de cada cristão um desejo de crescimento no relacionamento com Cristo, de ter um pleno conhecimento de Cristo, de querer parecer mais com Cristo, sendo desenvolvido no nosso viver o caráter de Cristo. Faça isso no nosso meio, Senhor, para que assim nós possamos refletir Cristo nos nossos relacionamentos conjugais, familiares, nos relacionamentos em sociedade, no nosso relacionamento no meio da igreja, na nossa comunhão. Faça isso, Senhor. E se tem pessoas aqui que ainda não conhecem a Cristo como Senhor e como Salvador, que a sua graça esteja alcançando essas vidas. Que o Espírito Santo do Senhor abra os olhos e o entendimento dessas pessoas para crerem em Cristo, para serem igreja do Senhor. Que o Senhor esteja agindo, alcançando muitas vidas, acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos por meio da sua maravilhosa graça. Faça isso no nosso meio e traga a sua igreja cada vez mais a uma maturidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, sendo isso uma verdade na vida individual de cada um de nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.